Ciência.
Neste magazine vamos falar de uma tecnologia de purificação dos gases de aterro, biogás altamente contaminado, transformando-o em biometano, um gás renovável e não fóssil, com um consumo energético por metro cúbico injetado nas redes muito inferior às tecnologias baseadas na criogenia. Menos onerosa e já implementada em mais de 40 países, esta tecnologia é desenvolvida pela SysAdvance, uma empresa portuguesa que está na linha da frente na luta pela redução dos gases de efeito de estufa, que, segundo o Acordo de Paris de 2015, prevê manter o aquecimento global do planeta abaixo de 2 graus centígrados ou mesmo limitá-lo a 1,5 graus centígrados, isto em relação aos níveis pré-industriais. O engenheiro químico Patrick Barcia, diretor de investigação e desenvolvimento da SysAdvance, começa por referir a problemática dos aterros, constituídos por resíduos orgânicos cuja degradação produz biogás e que a SysAdvance consegue purificar em biometano, uma tecnologia que a empresa pretende tornar cada vez mais autossustentável, como refere Patrick Barcia. Ouçamos.
Começava só por contextualizar esta problemática da deposição de resíduos orgânicos em aterro. Os aterros são a solução do último recurso quando a triagem dos resíduos é difícil ou praticável. Então, os resíduos são depositados em aterro, pois são cobertos com várias camadas, vulcanizados, de maneira a que qualquer resíduo orgânico que esteja nele contido se degrade, produzindo gás. Esse gás é o chamado biogás. Obviamente isto é algo que os países na Europa tendem a reduzir, a deposição da fração orgânica em aterro. Mas, ainda assim, temos cerca de 40% dos resíduos orgânicos que produzimos diariamente. Podem ser restos de comida, são resíduos da indústria alimentar. Há uma infinidade de resíduos que têm potencial para produzir biogás. Eles são depositados em aterro porque os métodos de separação, métodos de triagem, não são totalmente eficientes, não é? Então, pensando nesta problemática e sabendo que isto vai continuar durante algumas décadas e em outras regiões do globo, o continente africano irá continuar por muito mais tempo ainda, a SysAdvance desenvolveu uma tecnologia que permite purificar esse gás que é produzido através da digestão desses resíduos orgânicos em aterro, de forma a produzir biometano.
Em vez de metano, que é o que se faz habitualmente.
O biogás é um gás que é contaminado com uma série de moléculas. Temos água, temos CO2, dióxido de carbono, temos ar. Portanto, um aterro nunca é 100% hermético. Então há entradas de ar. E essas entradas de ar são, de facto, aquilo que torna a purificação do biogás de aterro um desafio muito grande. E a SysAdvance, com uma tecnologia proprietária, consegue, em 3 etapas, purificar o biogás de maneira a produzir, no final, biometano, que é o equivalente de gás natural, mas renovável, que é produzido não a partir de resíduos fósseis, mas a partir de resíduos alimentares, de resíduos orgânicos que na nossa sociedade produzimos no dia-a-dia e depois vamos plantar e vamos ter as colheitas que vão servir de novo para produzir novos alimentos, portanto há aqui um ciclo. Isto encaixa-se numa lógica de economia circular. Os resíduos produzem fertilizantes, fertilizantes servem para produzir mais alimentos, os alimentos são utilizados pela sociedade, produz resíduos, portanto estamos num ciclo que permite tornar o nosso mundo mais sustentável.
Ou seja, será que se pode dizer, para resumir, que o biometano que a SysAdvance consegue produzir é um gás natural, renovável e não fóssil, como é o caso do
Exatamente.
Metano?
Exatamente, é gás natural renovável. Esse gás é depois injetado na rede de gás natural, que é depois distribuído por toda a França. Portanto, neste momento, os franceses utilizam já gás natural proveniente da degradação dos resíduos, que passou por um tratamento que permitiu purificar esse gás para o tornar equivalente, em termos de poder calorífico, ao gás natural. Portanto, neste momento, nas cozinhas, em França, os esquentadores para aquecer a água, na indústria de gás natural, há uma incorporação já de gás natural renovável. E a SysAdvance contribuiu já com cerca de 1,6 milhões de metros cúbicos de biometano injetado nessa mesma rede de gás natural.
Portanto, a França é um mercado muito interessado na vossa tecnologia e isto vai de acordo com a política do Presidente Macron, que até 2030 quer reduzir os gases fósseis e produzir no mínimo 15% de gás natural, bem como acabar com os aterros. Portanto, vocês respondem à demanda, no fundo, que faz parte das promessas presidenciais.
Sim, nós, com o desenvolvimento desta tecnologia exosibiómetra a partir de gás de aterro, vencemos um desafio muito grande, que era a própria purificação desse gás, portanto, altamente contaminado com ar. Por outro lado, desenvolvemos uma tecnologia que tem um consumo energético por cada metro cúbico de octano injetado na rede, muito inferior àquilo que a concorrência oferece com tecnologias diferentes que assentam na base da criogenia. Nós, o nosso processo é todo ele realizado sempre na fase gasosa, através de um princípio físico conhecido como adsorção, e permite, evitando a mudança de fases para fase líquida, portanto, fazendo a criogenia do gás, evitando essas transições, portanto, mantendo-nos sempre na fase gasosa, conseguimos ter um custo operacional muito, muito reduzido e, portanto, torna o processo de purificação sustentável do ponto de vista daquilo que é a política que o governo Macron quer implementar. Portanto, subsidiar, sim, alavancar esta nova fileira da produção de biometano, mas torná-la cada vez mais autossustentável. E neste sentido, a nossa tecnologia já responde àquilo que as políticas energéticas do governo francês pedem. Temos também uma variante que permite produzir uma tecnologia mais simples, que permite produzir biometano a partir de biogás produzido a partir de digestores anaeróbicos.
Ou seja, sem utilização de oxigênio.
Sim, são digestores que têm condições de produção de biogás muito mais controladas, portanto já não há entrada de ar como nos aterros, são digestores construídos precisamente para o efeito. Esses digestores, portanto, não tendo ar a entrar para contaminar o biogás, não requerem uma tecnologia tão intensa do ponto de vista da complexidade e, portanto, também temos essa tecnologia que permite produzir biometano a partir do biogás de digestão anaeróbia e aí a França tem um potencial muito grande com toda a produção agrícola do país, que gera sempre resíduos. Esses resíduos estão neste momento a ser processados em digestores que depois produzem biogás, que na sua grande maioria é depois utilizado para a produção de energia elétrica em motogeradores. A nossa tecnologia o que permite é, em vez de queimar esse gás para produzir eletricidade renovável, vamos purificar esse gás para produzir gás natural renovável.
E temos quais são os vossos principais parceiros em França?
Trabalhamos com muitos atores da fileira do biogás, trabalhamos de perto com empresas como a Engie, como a Suez, a Dalkia, são grandes players do setor, mas depois há toda uma série de empresas mais pequenas que estão a desenvolver tudo novas tecnologias de metanização que precisam depois de tecnologia de purificação para converter esse biogás em biometano. Estamos a trabalhar com um grande número de empresas em França.
É o vosso principal cliente, pode dizer-se ou não?
É o mercado talvez com mais potencial imediato para os próximos 5 anos, mas há outros países que estão neste momento também a crescer bastante nesta área, a Itália, a Espanha. O Reino Unido está a recuperar alguma fase mais maior acalmia, mas o negócio está a recuperar novamente força. Portanto, estamos essencialmente nesses países. Fomos os primeiros, já agora, a tecnologia da CidAdvance, que é aquela que permitiu pela primeira vez injetar biometano na rede de gás da Califórnia. Isso é uma coisa que nos orgulha imenso. E desde então, desde 2017, quando procedemos à instalação, já injetámos mais de 8 milhões de metros cúbicos de biometano, de gás natural renovável, na rede de gás natural da Califórnia.
Mas em relação ao continente africano, a CidAdvance tem projetos em curso?
Sim, em África estamos a ser consultados para alguns aterros sanitários. Portanto, já há gestores de resíduos que começam a olhar também para o biometano como fonte alternativa de valorização do gás. Neste momento ainda não temos nada muito concreto, estamos na fase de projeto, mas temos uma presença muito forte em África, com várias centrais de produção de oxigênio, para a área que a CidAdvance também tem no seu portfólio. E é oxigênio que é produzido no local para abastecer, alimentar, hospitais, indústrias, aquacultura também. Há uma série de indústrias que precisam de biometano. Os hospitais são aquela que, provavelmente, pela necessidade de ter esse recurso no local e pela capacidade de o produzirmos de forma descentralizada, portanto, damos ali alguma autonomia aos hospitais e é um custo muito mais baixo do que aquela que para nós é mais importante.
E em que países, por exemplo, em relação à África Lusófona, pode citar?
Temos instalações de oxigênio em São Tomé, Angola, Moçambique. Temos também na Guiné e várias outras, um pouco por todo o continente.
Portanto, em relação aos países africanos, como disse, trata-se sobretudo de aplicações no setor médico, que é carente, mas o problema do lixo em África é apenas resolvido por queimadas e incineradores, quando eles existem, o que é muito raro. Portanto, aí haverá potencialmente um mercado a explorar também, forte.
Sim. Inicialmente no norte da África, portanto, na região do Maghreb, mas penso que com o tempo outros países começarão também a olhar para os resíduos como uma matéria-prima para a produção de gás.
Em vez de elemento tóxico e patogénico.
É importante pelo facto de termos conseguido vencer um desafio, que era a purificação de um gás altamente complexo, gás da Terra, e de estarmos a fazê-lo de uma forma muito sustentável. Portanto, nós temos um consumo energético que é 3 a 4 vezes inferior ao do principal concorrente. Portanto, e ao desenvolver esta tecnologia, temos que pensar não só em resolver problemas, resolver de uma forma sustentável e não só como uma solução temporária, não é? Nós estamos já com uma visão de futuro e penso que isso é aquilo que eu gostaria de abordar.
Isto num momento em que o clima, as alterações climáticas, o Acordo de Paris, etc., dominam, por assim dizer, a atualidade mundial, quando muitos dos países não ratificaram ainda sequer o Acordo de Paris e quando, por exemplo, Donald Trump diz que a alteração climática é uma invenção, mas o que acontece é que estamos todos a sofrer já e as gerações vindouras mais ainda. Portanto, vocês estão a tentar prevenir de uma forma sustentável o futuro que nos espera, ou às gerações vindouras.
Sim, essa é a nossa principal motivação. Nós não sofrimos, mas também temos uma tecnologia que permite capturar o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é realmente o grande de mal nesta questão das alterações climáticas. Nós emitimos anualmente cerca de 30 gigatoneladas de CO2 para a atmosfera. Portanto, são as emissões antropogénicas, são as emissões resultantes da nossa existência na Terra e o Acordo de Paris pede que se reduza em 50% essas emissões. Portanto, é um desafio que, se não começarmos a tomar medidas concretas e a ter ideias muito boas para poder reduzir essas emissões, vamos continuar sempre a aumentá-las. Quer dizer, é preciso realmente haver uma mudança drástica.
De políticas, porque de momento é tudo muito utópico. Ficamos pelas declarações de intenções. Pouco foi feito.
Eu posso dar dois exemplos. Nós temos uma instalação que captura CO2, que de outra forma seria libertada na atmosfera, numa instalação já existente, de fabricação de biogás em Vancouver, no Canadá. Esse CO2 é depois utilizado pelo próprio gestor de resíduos no local para uma das suas etapas de processamento de resíduos. É um exemplo, portanto, em vez de comprar CO2, provavelmente seria produzido a partir de recursos fósseis, portanto, ele recupera o CO2 que de outra forma seria libertado durante o processo de produção de biogás. A nossa tecnologia vai purificar esse CO2 e vai entregá-lo ao cliente para a sua aplicação. Outro exemplo que eu posso dar, e esse no território francês, é uma instalação que está neste momento a capturar CO2 libertado por uma estação de produção de energia alimentada a carvão. Esse CO2 é purificado pela nossa unidade de absorção para depois ser colocado à disposição do cliente, dessa indústria, não é? Que vai transformá-lo em um composto químico. Portanto, esse é literalmente transformado noutra coisa que não é um gás, portanto, estamos a reintroduzi-lo na cadeia de utilização. São dois exemplos. Obviamente, nós precisamos de instalações muito maiores para podermos reduzir em 50% as emissões do Acordo de Paris. Mas são os primeiros passos e a cidadã está na linha da frente nessa luta que será a redução das emissões de dióxido de carbono.
Palavras do engenheiro químico Patrick Barciá, diretor de investigação e desenvolvimento na empresa portuguesa SysAdvance. Thank you.